Senhor Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a cada tanto tempo, senador Romano, o Brasil encontra uma saída para os seus problemas. Agora é o impeachment. Ou não impeachment. Como se não houvesse mais nenhum problema. Como se tudo se resumisse a quem é que vai ser presidente pelos próximos 3 anos. Houve um tempo que era fazer estrada, que era industrialização. Faz pouco tempo o presidente Lula disse que está tudo resolvido com o pré-sal. E a gente se frustra. Eu temo que haverá nova frustração no final desse processo de discussão do impeachment. Se a gente analisar o que vai acontecer no dia seguinte, seja com o impeachment da presidente, seja com o arquivamento do pedido do impeachment, não dá para ser otimista. Imaginemos que haja um impeachment. Primeiro ponto, de 4 presidentes eleitos, 2 teriam sido cassados. Isso não é bom para a história do Brasil. Isso não é bom para a credibilidade do presidencialismo. Isso paga um preço, mesmo que a vantagem seja tirar um presidente que nesses anos tem demonstrado incompetência e descompromisso com o futuro, agindo pensando apenas na próxima eleição. Mas fica uma marca. Mas não é só isso. Imagine, assume o presidente Itamar Franco. Quantos meses demorará para que se entre com um pedido de impeachment contra ele? Afinal de contas, os erros da presidente Dilma estão ligados aos erros dele também. Ela dava mais a cara, mas ele também, de uma forma ou de outra, estava vinculado. Vai surgir. Imagine que um presidente da Câmara, por uma decisão ou outra, por um descontentamento ou outro, encaminha. Mais uma vez, nós vamos entrar num período de debate sobre impeachment ou não impeachment. Outra vez o fla-flu, os que estão a favor e os que estão contra, e o Brasil não existindo. Mas vamos supor que isso não aconteça, que ele assume, e que ele comece a fazer um bom governo, como fez Itamar. Mas não esqueça que a partir do primeiro dia, o Partido dos Trabalhadores vai estar na oposição. O ex-presidente Lula vai ser o líder dessa oposição. Lembrando que no seu governo, o salário mínimo chegou a $300. Ele não vai dizer que o dólar caiu por culpa do governo que ele elegeu. Dizendo que filho de pedreiro entrou na universidade, que é verdade. Não vai dizer que a educação de base não deu o salto que deveria. Imagine o Partido dos Trabalhadores, liderado por Lula, na oposição a Michel Temer, com todos os problemas que Michel Temer herdará do governo atual. Não vão ser anos fáceis. Não vão ser anos que a gente possa dizer que as coisas estão indo bem. E aí, depois de 3 anos, a gente tem de volta, provavelmente, o Lula, a sua turma. Até porque, nesse período, as pessoas vão esquecer as coisas erradas que foram feitas, provavelmente. E eu não vejo ninguém trazendo outras propostas que entusiasme o eleitorado. Então, o que está sendo o fim de um ciclo, o ciclo do PT mostrando a sua fragilidade, o aparelhamento do Estado, a falta de compromisso com a educação de base, a desorganização completa do aparelho do Estado, da economia, esse fim de ciclo pode retomar pela oposição. O que caminharia para se acabar, volta. Então, não pensem que o impeachment vai dar um salto no Brasil. Mas vamos supor que não venha um impeachment. E aí a preocupação é grande. Porque a gente não apenas vai ter mais 3 anos de um governo que está demonstrando que é desastrado. Pior. Imagine no dia seguinte do arquivamento do processo do impeachment, a festa com bandeiras vermelhas espalhadas por todo o Brasil, dizendo: fomos anistiados, tudo era mentira, tudo que diziam era falso. E o povo, não vão dizer que foi uma comissão da Câmara, nos isentou. Vão pedir, inclusive, anistia para os presos. Vão dizer que o Lava Jato é uma invenção golpista. Não está bem o que vai acontecer se o impeachment não vier. Não está bem o que vai acontecer se o impeachment vier. E aí, como é que a gente fica? Do ponto de vista do impeachment, se vier para o Senado, eu vou me guardar para analisar com muito rigor os argumentos legais. Não vou votar politicamente. Eu votei politicamente contra Dilma, como eleitor. Não sou responsável pelo que ela está fazendo aí. Agora, tirar um presidente, eu não quero ficar na história como quem fez isso levianamente. Caçar presidente eleito, mesmo com a incompetência, com o descompromisso, como a gente está vendo e eu denunciando desde antes, quando mostrava os erros que estavam sendo cometidos e era esnobado, ridicularizado pela equipe ligada a presidente. Eu não quero ficar como quem votou para derrubar presidente eleito, a não ser com argumentos sólidos, legais. Não por incompetência. Por incompetência, quem votou nela, colocou lá. Eu avisei, eu alertei, eu tentei convencer pessoas boas do meu lado de que não era o melhor caminho para o Brasil. Eu vou cuidar de fazer isso quando chegar aqui e ver os argumentos. Agora, eu não posso achar que a história do Brasil termina quando se votar o impeachment, para um lado ou para o outro. Eu quero pensar o day after, o dia seguinte, o momento posterior, como eu venho tentando há tempo aqui. O dia posterior, com Dilma ou sem Dilma, com impeachment colocando Temer, ou sem impeachment mantendo Dilma, o Brasil só terá futuro digno, decente, se formos capazes de virar essa página de um governo incompetente, criando um governo competente, capaz de conduzir o Brasil. Com a Dilma, inclusive, se for decidido que ela continue. Ela continuar do jeito atual, vão ser 3 anos destruidores. Quem sabe, ela não aceitaria sugestões, recomendações que já foram feitas, e eu fui um dos senadores que, apesar de não compartilhar da situação, fui lá e entregamos uma carta em que dizíamos, presidente, diante do Brasil tem 3 futuros terríveis. O TSE cassar o seu mandato e do vice-presidente. O Senado fazer o impeachment do seu mandato. Ou terrível continuação do seu governo como ele está. Dissemos não. Escrevemos e entregamos essa carta para ela. Está entregue. Começa assim. E sugeríamos que ela mudasse, já que a gente não ia mudar a ela, porque não é o melhor. Mude, senhora. Seja Itamar da senhora, foi uma frase que foi dita e que não está escrita. E para isso, o que, é que era preciso? Primeiro, reconhecer os erros, erros grosseiros, brutais, de mentira na campanha, de baixar a tarifa de luz para aumentar na semana seguinte a posse, de gastar mais do que era possível, quando todos sabiam, e foi dito aqui, que levaria à inflação, que levaria a déficit, que levaria a desequilíbrio fiscal. Parar aquela desoneração irresponsável para diversos setores industriais, com o argumento de que aquilo era para enfrentar a crise lá de fora. Foi dito isso, reconheço os erros. E diga que vai ter que continuar, porque tem mais 3 anos. E que precisa de todos. Chame a oposição para dialogar e buscar uma proposta. Saia do PT e diga que seu partido é o Brasil. E não o PT, nem o PDT, nem o MDB, nenhum partido. Assuma que o partido é o Brasil inteiro. E vamos governar todos juntos. Mas isso foi em agosto. E não serviu de nada, não adiantou nada. Por isso, eu temo que, não havendo impeachment, haja uma grande festa nacional do Partido dos Trabalhadores, com bandeiras vermelhas em todas as praças, dizendo: fomos anistiados, fomos perdoados. Tudo aquilo era mentira. A Câmara de Deputados mostrou que nada disso é verdade sobre nós, que a Petrobras está uma maravilha, essa seria a verdade, que os presos deveriam ser soltos, que o Lava Jato fechada. Eu temo que esse seja o caminho, se não houver um impeachment. Mas eu temo que, se houver um impeachment, o caminho também não vai ser bom, se o Temer não for capaz também de trazer um governo de coalizão nacional, como foi o Itamar. Mas lembrem-se que o Itamar, o PT, se negou a participar. A Erundina, que era deputada do PT, foi convidada para ministra, aceitou e foi expulsa. E o PT foi para a oposição. Uma oposição virulenta, que pode voltar a fazer. E ressuscitar pela oposição. O que não vai ser bom para o Brasil se ressuscitar agora. Eu até desejo que o PT ressuscite, mas leve 20 anos. E ressuscite diferente, com uma nova concepção, com uma nova visão. Agora é um perigo, mas é o que pode acontecer. Por isso, senador Romano, eu não estou otimista nem um pouquinho. E só precisava mesmo de duas coisas nesse país. Mas a gente não vai ter essas coisas ainda. Duas coisinhas só. Um é política com credibilidade. Sem isso, a gente não vai fazer mais nada. Antigamente, precisava de capital para desenvolver. Não precisa mais, porque com a globalização, se tiver credibilidade, vem dinheiro de fora. Dinheiro chega aqui. A gente precisa de um Estado forte para fazer. Não precisa. Se a gente quiser hoje, com a modernização da economia hoje, abre-se licitações e as estradas surgem, os portos surgem, os aeroportos surgem com capital privado. Não precisa mais. As coisas ficaram mais fáceis, vezes mais difíceis, mas exigem mais credibilidade, que nós não temos. Mas quando eu digo nós mesmo. Nós, o governo, nós, a presidente, nós, a oposição, nós, eu, nós, o senhor, senador Eumano, desculpe eu falar assim. Estamos em credibilidade nesse país. Isso amarra todo o futuro. Só duas coisas a gente precisa para ser um grande país: a credibilidade na política e a educação. Não é por acaso, não é por mania que eu trago a educação de novo. É porque capital, dinheiro, com credibilidade se consegue. Agora, capital, conhecimento, a gente não importa. Capital, conhecimento, ou a gente começa a colocar desde que nasçam as criancinhas brasileiras e elas começam a estudar nas escolas e elas avancem no estudo e elas cheguem às universidades e elas se transformem em grandes pensadores, intelectuais, cientistas, ou a gente não vai ter capital, conhecimento. E sem capital, conhecimento, não tem futuro para o Brasil, mesmo com credibilidade. Credibilidade na política e educação na sociedade. A economia virá naturalmente depois, automaticamente. Duas coisinhas a gente precisa. E, lamentavelmente, o Fla-Flu, PSDB e PT estão se lixando para essas duas coisas. Estão querendo saber agora se vai ter ou não vai ter impeachment, em vez de querer saber como depois, com impeachment ou sem impeachment, a gente vai construir a credibilidade e usá-la para educar o povo brasileiro ao longo de 10, 20, 30 anos. E isso é outra coisa rara no Brasil, pensar em 10, 20, 30 anos. Que maluquice é essa? Um país que não consegue pensar nos 30 meses seguintes? Mas não tem jeito. Não temos futuro se não pensarmos o futuro. Futuro não é 3 semanas, 30 meses, 3 anos. Futuro é futuro, 30 anos, 20 anos. Mas nós nos negamos. Nos negamos a credibilidade, nos negamos a futuro, que é a educação. E aí vamos ficar no Fla-Flu. Até quando? Cada vez que é uma votação aqui, ninguém pensa o longo prazo, ninguém pensa a credibilidade, pensa o imediato, pensa o Fla-Flu, sou a favor ou contra. Esse discurso mesmo pode ficar certo, senador Romano, vai ser criticado por todo mundo, porque as pessoas querem saber o seguinte: e você vota a favor ou contra o impeachment? Ninguém quer saber de análise, de consideração, de pensar o que vai acontecer. Por isso precisa de educação. A ideia de que é sim ou não é de quem não estuda, não tem educação, não analisa, não pensa. E essa é a maioria hoje da população brasileira no que se refere à política. A política virou um jogo. E jogo não precisa raciocinar. Em jogo você tem um time ou tem outro time. Senão não era jogo. Era estudo, era lógica, era reflexão. Nós estamos outra vez no jogo. Sim ou não, impeachment ou não impeachment. E sem pensar numa coisa muito maior. Como fazer deste um grande Brasil? Como fazer do nosso um país com futuro? É isso que tem que falar. Pensando isso, aí a gente reflete. Impeachment ou não impeachment? Porque tem que decidir. Não adianta ficar em cima do muro na hora do voto. Tem que saber, sim ou não. Mas vamos pensar, sim ou não, levando em conta não se gosta ou não gosta da presidente, se gosta ou não gosta do PT, se gosta ou não gosta do PSDB. Não, vamos levar em conta o interesse nacional. E aí, pensar, primeiro, caçar mandato de presidente não é bom para o futuro nacional, embora possa ser necessário, mas não é bom. Apenas caçar presidente não é bom se não tiver algo para colocar no lugar que seja satisfatório. Mas continuar um governo como esse que está aí não é bom também. Nós vamos ter que pensar muito para saber se tem coisas que se anulam uma a outra e nenhuma delas é boa, como é que a gente faz? Contando uma quarta, que seria uma grande união, um grande consenso, pelo menos para aguentar esses 3 anos até 2018, quando vamos ter novas eleições. E quem sabe esperar para que nessa nova eleição seja possível trazer um projeto novo para esse país. Um projeto que venha com muita credibilidade, para pedir sacrifício e o povo aceitar fazer o sacrifício. Porque não há como ter futuro sem sacrifício no presente. E quem vai pedir sacrifício sem credibilidade? É o caso da CPMF. A CPMF é um sacrifício legítimo, justo, correto, dentro do possível. Se eu souber quem é que vai pegar esse dinheiro, o que é que vai fazer com ele? Credibilidade. Não se vence uma inflação sem credibilidade. O mais fácil é colocar os economistas pensando a saída. É fácil, tecnicamente. A credibilidade é que é importante, até porque precisa pedir sacrifícios no presente para construir o futuro. Vamos ver se a gente consegue aguentar até 2018, construindo, com ou sem o atual governo, um programa que unifique todos nós, os brasileiros, ou pelo menos uma boa parte deles, no sentido de caminhar na direção que nossas crianças precisam. Nossas crianças que não votam pelo impeachment ou contra o impeachment. Nossas crianças que nem votam ainda quem vai ser o próximo presidente, mas é para elas quem precisa governar. Pena que esse debate mais complexo, mais profundo, a gente não esteja fazendo. E, em geral, não faz por falta de educação, por falta de capacidade de pensar melhor os argumentos, de ver os dois lados das coisas que estão aí. Nem só dois lados, muitos lados que as coisas têm. Eu espero que haja lucidez nessa casa, mas não só para enfrentar e decidir no presente, mas lucidez para imaginar o futuro que nós queremos. E a partir daí, sim, tomar a decisão. Se chegar aqui o impeachment, eu vou refletir muito. Não fico na história, não ficarei como quem elegeu o governo Dilma, não votei nela. Não quero ficar como quem derrubou o presidente eleito. Ainda mais um que eu não votei nela, no caso, porque parece reação contrária, parece querer tirar quem, porque você perdeu. Mas se for preciso, a gente tem que fazer. O preciso são os argumentos legais, não são os argumentos políticos. Eu usei os argumentos políticos para não votar nela, como eleitor. Na hora de votar aqui para tirá-la, não vão ser argumentos políticos que eu usarei. Serão argumentos legais. E esses exigem muito esforço, estudo e análise. Basta ver que alguns juristas dizem esse lado, os outros dizem esse. Se fosse tão simples como somar 2 + 2, não havia dificuldade. Mas não é. Os argumentos jurídicos se contrapõem. Eu não vou votar com a raiva. Eu não vou votar com descontentamento. Eu vou votar sob argumentos legais, jurídicos, que permitam decidir, vale a pena, todo risco, porque não tem outro jeito, tem que mudar. Ou não vale a pena, porque não tem argumentos para mudar. E aí continuar a luta no sentido de construir o futuro que a gente precisa. É isso, senador Elmano. É um período muito difícil para todos nós. E eu espero que haja aqui a palavra lucidez, a palavra patriotismo, a palavra longo prazo e a palavra confiança. Sem isso, não teremos o futuro que desejamos.